Oi, meu nome é Ariana Menck e esse é o podcast Pra Não Passar em Branco. Hoje, a minha convidada, ela é uma designer, é consultora de comunicação, branding e design, fez MBA em marketing, criadora de conteúdo. Eu tô hoje aqui com a Antonella Vanoni.
Gente, tô muito ansiosa, muito nervosa de estar na cadeira que tanta mulher foda já sentou, Mari. E contigo ainda, obrigada.
Ah, eu tô muito feliz de ter você aqui, pra gente papear um pouco. Eu acho que tem na sua história uma coisa muito comum, que é comum a muitas mulheres, muitas pessoas, inclusive a mim, mulheres e homens também, mas quem se importa, de você veio para São Paulo, para esse movimento, né, de sair de uma cidade onde as oportunidades eram limitadas ou que os sonhos pareciam não ter muito espaço para serem realizados e vir para São Paulo, que é uma cidade que, se você não tomar cuidado...
Te engole,
assim. Então, falar um pouco sobre isso, sobre... Porque essa é a sua vida CLT de sempre, de uma profissão tradicional dentro de marcas e tudo mais. E que hoje você trabalha bastante como criadora de conteúdo, mas você ainda é essa pessoa que trabalha no meio... Dentro das empresas, né? Então, e eu lembro esses dias, uma vez uma menina falou assim, ela falou, ai, Ari, você não tem... Como é que é? Eu queria falar com pessoas normais. Eu queria que você falasse com pessoas normais. Mas são pessoas normais. O fato dessas pessoas estarem, de alguma forma, se expondo, não quer dizer que não estejam fazendo coisas que todo mundo faz, né? Claro. Então, eu queria saber... Primeiro que eu fiz uma... Eu dei uma stalkeada e eu vi que você começou a trabalhar com 14 anos.
Sim, porque jovem aprendiz.
Então, vamos lá. Como que foi esse começo... tão precoce no fazer rolar, no, né, tá. Fazer um corre.
Então, eu fui sempre aquela adolescente muito curiosa, que aprendeu a codar HTML no Tumblr, que tinha blog, canal no YouTube, que mais? Eu sempre fui muito dessa parte de multimídia, assim, sabe? E eu acho que eu sempre tive mais aptidão pro lado criativo. Então, eu comecei a trabalhar antes de começar a faculdade. No último ano do colégio, eu fui fazer vestibular, não passei na federal. E minha mãe falou assim... Beleza, filha, bora se mexer então, porque se tu vai pra uma particular, vamos pagar esse negócio. E eu comecei a trabalhar de vendedora numa loja. Eles já sabiam das minhas aptidões criativas, das minhas skills. Até porque na época eu já tinha blog, etc. E eles me chamaram... Eu trabalhava como vendedora, eles me chamaram pra trabalhar no escritório da marca. Que é uma marca de roupas lá de Porto Alegre. E aí foi isso, assim. Eu comecei a trabalhar e eu nunca mais parei. E aí eu saí de lá, porque eu comecei a fazer faculdade. Era período... Era da manhã, e aí eu não conseguia encaixar com o trabalho de loja, enfim, etc. Mas foi isso. Aí parei de trabalhar lá. No segundo semestre, voltei a trabalhar e...
E a faculdade, é muito doido isso. Gente, eu tenho uma questão que agora eu vou ter que falar. Quando eu tô falando com qualquer pessoa da minha família, ou que não é daqui, eu paro de falar você e eu volto a falar tu.
Eu tô aqui pra puxar o teu sotaque gaúcho. Essa é a minha missão.
Porque é muito engraçado. Desde que eu comecei a trabalhar, eu achava que o tu era desrespeitoso com as pessoas.
Muito direto.
Eu trabalhava com pessoas do Brasil inteiro e eu mandava muito e-mail. E toda vez que eu digitava o tu no e-mail, eu achava... que eu tava sendo ofensiva, assim. Aí eu falava você. Aí toda vez que tem alguém que é de casa, eu chamo de meu filho, eu me refiro a ele como tu. E aí eu me sinto meio um crise de identidade,
o
assim.
O tu eu ainda não perdi, não consigo.
Então, é porque eu ia falar agora. A faculdade que tu fez. Sim. E a faculdade que você fez foi qual?
Design gráfico. Na verdade, eu comecei com design gráfico e troquei pra design de produto. Por quê? Como eu já sabia mexer em pacote Adobe e todas essas coisas, porque eu aprendi sozinha, eu cheguei no segundo semestre da faculdade e pensei, cara, eu acho que se eu for pro gráfico, talvez eu veja mais do mesmo. Então, podia até ser um pensamento meio petulante, meu, da época. Mas eu acho que foi bom, porque da visão de designer, pelo menos a minha, é... Do 2D pro 3D é mais difícil do que o inverso. Então, aprender produto e as metodologias de produto me complementou melhor, sabe?
E como que é a faculdade de design de produto? Você aprende o
produto,
quê?
Produto. Desenvolver faca, até mobiliário, carro, o que for. Só que o que acontece? Porto Alegre é uma cidade minúscula, como tu bem sabe. E lá, não tinha muita oportunidade de estagiar com produto. Então, eu fui pro design gráfico de volta. Tipo assim, fiz faculdade de produto, mas sempre trabalhei com gráfico. E entrei no mundo da comunicação. Meio que automaticamente, sabe? Porque era o que tinha de oportunidade lá. Então...
E quando que veio, assim, o negócio? Cara, não sei se vai rolar aqui. Tipo, tem um limite ou, sei lá, não tá rolando pra mim.
Eu acho que desde sempre, assim, Ari, quem trabalha no mercado de comunicação no Sul, Bom, tu sabe, né?
Em qualquer lugar, acho que é São Paulo, todo mundo quer
tá tudo muito centralizado aqui. E lá, o que que acontece? Eu sinto que tem poucas... Agora até tem mais, né? Mas tem poucas empresas grandes com oportunidades de carreira, pra quem era cadelinha corporativa como eu.
Sim.
Tinha pouca empresa. É, e as que tinham, principalmente agências, tinha uma hora que tu entrava num platô e batia num teto, que era o dono da agência. Então, tipo assim, o que que ia acontecer? O cara ia sair pra eu assumir? Não,
querido,
não tem como. Um beijo, pode ir embora. Sim. Que agora não é assim.
E estruturas
não...
muito pequenas de agência, sim, né? Onde tem lá o dono da agência,
exato,
que é um publicitário ativo, que tá sempre ali,
exato,
explorando pessoas. Aquela, desculpa. Que tá sempre ali muito presente em todos os processos. Aí tem os caras de confiança dele.
Que vão ser sempre as mesmas pessoas.
Que vão ser sempre as mesmas pessoas. E o resto tá ali meio fadado a não conseguir subir muito, assim,
exato,
né?
É. E eu sentia que era isso, assim, que quando, como eu comecei a trabalhar muito nova, eu já tinha passado pelos lugares onde eu gostaria de passar.
Uhum.
E eu tava começando a perceber que não tinha muito pra um dia ali dentro. Porque se eu trocasse de empresa, eu acho que eu ia cair na mesma situação. Ia ser a mesma coisa. Eu ia sentir a mesma sensação depois de um tempo, depois de um ano, dois anos.
Uhum.
E na época, eu me relacionava com uma pessoa que já morava em São Paulo. Eu vinha pra cá com uma certa frequência. E eu pensei, cara, o máximo que vai acontecer de pior é não dar certo e eu voltar pra casa.
Sim.
Que também, assim, por sorte, eu posso contar com os meus pais. Tem uma família,
sim,
que me dá suporte, enfim. E aí, eu vim... Na verdade, assim, eu tava me organizando pra vir sozinha, com a cara e a coragem. E deu meio que o timing certo de conseguir uma vaga aqui nesse período. Então, eu vim...
Já com emprego.
Já com emprego.
Nossa, a nossa história é muito parecida nesse sentido. Porque eu trabalhava lá em Balneário Camboriú.
Sim.
E eu era... Eu tinha a minha maior amiga, assim, até hoje, a Bruna. Ela veio morar em São Paulo. Eu vinha muito pra São Paulo.
Uhum.
É, e fiquei muito... E eu ficava... Eu falava pros meus pais, pô, a Bruna foi e tal. Eu também comecei a namorar uma pessoa de,
sim,
São Paulo. Vivia nesse vai e volta. E aí, resolvi vir pra cá. E quando eu pedi demissão do meu emprego, eles falaram, não, mas a gente consegue te manter lá. Porque é só você entrar na empresa tal, que é uma empresa parceira.
Sim.
Então, eu vim pra cá sem essa bucha, que eu acho que deve ser muito,
nossa,
difícil.
Nossa, é meio caminho andado vir com um emprego,
então,
pra cá.
Então, vim com um emprego e com onde morar, assim. Na verdade, quando eu vim, ele morava num apartamento bem pequenininho. E aí, eu falei, é mais fácil eu procurar apartamento lá.
Uhum.
E a minha ideia era procurar apartamento. E nunca mais eu...
Eu acho que eu nem preciso contar a história, porque é exatamente igual. Eu também vim pensando...
E é isso.
É, exatamente.
Terminou.
E aí nunca mais voltou também, né?
É
nunca
isso.
Mais voltei.
E aí, eu me encontrei muito em São Paulo, mas é uma história muito parecida. Já vim com emprego e tal, tinha esse namorado,
sim,
que também acabou e...
E a gente finca raízes aqui depois,
então,
né?
Então, e aí eu fui criando realmente as minhas conexões e...
Sim.
E... Muita gente fala que é muito difícil fazer amizade em São Paulo. Eu não sei se eu concordo muito com essa...
Eu também. Não
com
sei
essa
se
máxima, assim. Realmente tá todo mundo muito corrido. E eu acho que a expectativa de amizade meio adolescente, assim, ela realmente não se concretiza aqui.
Não.
Porque aquela coisa, ai, vamos...
Melhor amiga.
Ai, vamos fazer a unha junto, vamos... Não, não tem
nem
isso,
tempo.
Assim. Nem dá. E assim, tá todo mundo encaixando as coisas em espaços,
sim,
pequenininhos. Mas eu acho que dá, sim, pra fazer amigos aqui. É, mas aí, beleza. Você chegou,
tá,
e aí você já namorava, veio,
sim,
com um emprego. Aí você veio trabalhar em quê? Design gráfico também?
Sim, vim trabalhar numa agência de trade. Trabalhava com uma grande marca de bebidas. Insano. Ainda peguei época de Copa, gente.
Uhum.
Bom, aquela época que a agência era trabalhar virando noite, que pedir pizza era legal, esse tipo
mas
de coisa.
Mas eu tô achando que ainda acham, sabia? A minha última experiência,
cara,
de agência, a galera achava o máximo ficar em...
Eu
foi
acho
em 2018.
Que a pandemia... isso que eu ia falar. Eu acho que a pandemia mudou muito. As minhas experiências com agências agora... Eu jurava de pé junto que eu nunca mais trabalharia em agência. E eu hoje tô adorando. Eu tô achando melhor do que trabalhar com startup, pra te ter ideia, tá? Mas enfim, vim pra cá trabalhando nessa empresa. Vim como designer. Foi uma experiência super importante pra mim. Acho que foi a minha porta de entrada pra vir pra São Paulo. Dessa agência, eu fui pra outra pra trabalhar com um cliente que eu já atendi em Porto Alegre. Que eu já tinha feito muita embalagem. Então, eu já tinha muito conhecimento. Já tinha essa relação com o cliente. Só que quando eu tava nessa última agência, eu já tava sentindo que o teto tava me alcançando de novo. Porque, não sei se os designers que vão me ouvir vão sentir isso. Mas é que, cara... É meio que a repetição, sabe? Tipo, meio que sempre a mesma coisa. E trabalhar em agência, tu sempre é a ponta do processo, assim. Muitas coisas acontecem antes do job chegar na agência, sabe? E eu sentia a falta de entender o porquê que eu tava fazendo aquela embalagem. Por que aquela marca...
De não
marca...
ser só uma executora.
Exato.
E sim...
Entendeu? Por quê? A estratégia por trás. E aí, nisso, surgiu a oportunidade de eu ir para uma startup de beleza, que foi meu primeiro cargo de gestão. Foi uma... Assim, foi a grande escola da minha vida, eu acho, realmente. E lá eu comecei a pensar que talvez eu não quisesse mais ser designer, só designer, sabe? Uhum. Que foi quando eu comecei a fazer o MBA. E lá, como era uma empresa muito pequena, eu fui a 10ª funcionária. A gente fazia um pouco de tudo, assim, uhum. sabe? E aí, no decorrer das coisas, conforme os trabalhos como designer ficavam prontos dentro dessa empresa, eu ia me caminhando cada vez mais para a parte de marketing e produto em geral. Uhum. E aí, aquilo foi tipo uma
gostou desse
luzinha uhum. na minha cabeça. Porque ali eu entendia. Como eu participava do processo inteiro, eu sabia por que eu estava fazendo, qual era o objetivo, o que a gente queria alcançar.
Fez mais sentido trabalhar nesse... Com o todo.
Exato. Uhum. Exatamente.
Com a estratégia mesmo.
Exatamente.
E você sentiu diferença no modus operandi da comunicação de Porto Alegre e São Paulo? Aqui é um negócio... O bicho pega mais mesmo?
Sim.
Sim, né?
Não, é outro universo, eu acho. E assim, eu não sei se tu sentiu isso, mas de grana, tipo... Muitos zeros, muitos dígitos,
não,
assim.
Não pra gente, né?
Não, definitivamente não
para a agência.
Mas assim, falar de... a gente tem um orçamento aqui de 500 mil. Uhum. E aí eu ficava, gente, que isso? Que
as primeiras
louca.
Vezes que eu ouvi falar de milhão foi dentro de agência, assim. Pra... E assim, dinheiro grande só de mídia, não de produção e nem nada. Eu fiquei bem impressionada com os valores quando eu vim pra cá, assim.
Acho que São Paulo... Não sei se tu sentiu isso também, mas não só do mercado, mas eu sinto que a riqueza de São Paulo, ela é diferente da riqueza do Sul também. Então, eu lembro que quando eu cheguei, eu andava na Vila Olímpia pra ir pro escritório, eu via a galera chegando de helicóptero, assim,
é tudo
no trabalho.
Over, né?
E aí, eu mandava áudio pra minha mãe, as pessoas vêm de helicóptero trabalhar aqui. Parecia que eu tava saindo do campo, sabe? Uma coisa muito maluca.
Sim, mas é porque é muito distante, né? Eu não acho que tem nada que é parecido com São Paulo.
Não.
Então, São Paulo é muito distante de tudo. E quem nasceu e se criou aqui, talvez não acesse esse lugar
da magnitude, né?
De uma coisa, cara, isso aqui não existe, é um negócio, uma insanidade. São Paulo parece que vai explodir a qualquer momento. E uma coisa que acontece, que eu acho que é comum as pessoas, e que assim, fez muito parte, que eu com certeza, eu não sei qual foi o motivo, tá? Uhum. Que te levou à estafa completa, mas chegar em São Paulo, eu pelo menos eu tive a sensação de que eu precisava correr 200 km por hora para conseguir alcançar Sim. quem tava caminhando na rua, assim. Porque eu
isso
falava,
é um baita,
cara, todo esse tempo que eu não estive aqui, as pessoas estavam construindo em cima dessa mentalidade paulistana. Como é que eu não vou ficar à margem disso?
E quem nasce aqui já tá com um pezinho muito na frente, né?
Já,
que a gente.
Já percorreu. E assim, querendo ou não, tá na casa dos pais. As pessoas aqui saem da casa dos pais com 30 anos, assim. E a gente, eu saí de casa com 23.
Eu também, a mesma idade.
Então... É completamente diferente, assim, pra pagar aluguel. Eu saí de casa, deixei o cartão do meu pai, assim, que eu tinha um dependente dele, deixei na mesa e agora é comigo.
Um beijo.
E foi e eu vim pra cá, como a empresa, olha só, eu amo vocês ainda, mas porra, vocês sacanearam comigo. Eu vim pra cá pra morar em São Paulo e como eu pedi demissão e eles só conseguiram me manter aqui, uhum. o meu salário continuou o mesmo, assim, meu trabalho de Itajaí...
Meu
e eu
Deus.
Trabalhava num prédio na esquina da Faria Lima com
o
JK.
O aluguel apenas quadriplicou, assim.
Eu não conseguia... Não, ali eu trabalhava, mas eu não conseguia comer praticamente. Não, mas... Então,
E olha que mesmo com todos os nossos privilégios, São Paulo não foi uma cidade 100% fácil de início, né?
Não, não, não foi. E assim, eu durante... Né, eu tive a experiência, assim... Peguei linha vermelha do metrô, muito, porque depois eu tive um emprego, eu morava na zona oeste, eu morava em Perdizes, uhum. e eu tinha um emprego na rua Cantagalo, no Tatuapé.
Meu Deus.
E eu pegava a linha vermelha.
Uma
pegava,
pequena viagem todos os dias.
Era todos os dias, eu pegava o metrô na Barra Funda e até o Carrão.
Mulher.
Gente, quem já pegou essa linha sabe do que eu estou falando.
Eu consigo sentir, só de tão
um calorzinho. 7:30 da manhã pra voltar às 6 da tarde. Era um negócio assim, e eu falava... Eu só ia, eu falava, o que eu tô fazendo aqui? E eu pensava que eu ia pro trabalho, assim, pela orla da praia, que... E,
não,
assim,
eu ia a pé em Porto Alegre, porque então, a gente faz tudo a pé lá.
Só que
minutos.
Eu sentia que eu precisava passar por aquilo, porque era o meu... Era meu veredito, assim, de cara, você agora é uma paulistana, você vai ter que andar aí e se fuder. Porque as pessoas normalizam isso. E, assim, ótimo que eu consegui traçar um caminho na minha vida que eu não passo, né? Eu consigo escolher os perrengues que eu vou passar, assim, minimamente. Mas eu ainda acho muito triste que São Paulo represente isso, sabe?
Sim.
Porque tem muita riqueza. Mas, cara, é muita gente
ralando
o cu na rostra, cara.
É.
Então, e eu acho que adoece muito as pessoas. E,
sim.
E hoje eu falo, pra morar em São Paulo, é tentar minimamente... ter um emprego flexível, que você consiga... Ou que você consiga morar perto do trabalho, porque as pessoas ficam horas em transporte público, horas no metrô, ou no carro, uhum. que seja. Então, enfim.
É que tem que criar essa... Eu brinco que são os oásis da nossa vida em São Paulo, né? Sim. Tipo, a gente tem que achar o nosso centro, seja o do trabalho e da casa, ou esses dois vão ser o mesmo, pra deixar o mínimo de conforto, assim, na vida. E que isso custa caro também. Porque então. Morar em São Paulo é se tomar lá da cá. Beleza, eu vou morar perto do trabalho, mas talvez isso me custe mais do que eu morar longe. Mas se eu morar longe, vai me custar horas do meu dia. Então...
É uma equação sempre... que é difícil. E nem sempre exato. Dá pra escolher isso, né?
Não, na maioria então, das vezes não, na verdade.
Exato. Então, é uma equação difícil. Então, eu super entendo quem vem pra São Paulo e fala, cara, não vai dar isso aqui, né? Uhum. Pra mim, vai embora, assim. Porque muita gente vai embora. Eu conheço muita gente Sim. que veio com esse sonho, que é o que move todo mundo a vir pra cá, mas que acaba indo embora, porque não dá conta, Sim. assim mesmo. Só que, beleza, você veio pra São Paulo, foi pra startup de beleza, e de lá... Você...
De lá eu continuei na vida corporativa. De Nossa. Lá eu fui para uma outra empresa e continuei, até parar.
E aí, você fez trabalhos muito legais com marcas Sim. muito grandes, como o Boticário, você participou muito da estratégia de comunicação da Salve, Sim. né? E como desses trabalhos que você fez, assim, tem algum que você fale, cara, que orgulho ter feito isso assim, até hoje?
Ai, Ari, sabe que hoje eu acho que eu consigo olhar em perspectiva e sentir orgulho de quase tudo que eu fiz, assim, uhum. sabe? Eu acho que a Salve é um grande bebê na minha vida. É o meu filhotinho, assim, porque é isso. Eu entrei lá, eu fui a 10ª funcionária, não tinha nem produto lançado. Foi um super desafio que me deram na minha mão e que confiaram em mim pra eu tocar aquilo. Uhum. Que era basicamente desenvolver toda a identidade visual, porque a gente tinha um manual de marca, um logo, duas embalagens que nem Pantone tinha marcado, era RGB, pra te ter ideia. Pra quem não sabe, RGB é só tela, gente. Pantone é pra impressão, então são coisas muito diferentes. Enfim, e a gente teve que construir do zero aquilo, sabe? Até pra mim, na época de sair, foi difícil, porque é quase que um envolvimento emocional
mesmo. Emocional. E como que tu entrou na... Tá, olha lá, eu tô saindo, gente. Eu juro, é muito esquisito isso que acontece. Como que foi entrar na Salve? Mandou currículo? Conheci alguém?
Eu conheci uma pessoa. Eu conheci a Júlia, na verdade, por intermédio de uma amiga.
A Peti?
A Peti. Eu fui num evento acompanhar uma amiga que era blogueira na época. Elas estavam uhum. lá. Enfim, bem aleatório. Sabe aquelas coisas que tu pensa assim, meu Deus, eu só tenho 6 anos, como é que eu vim parar aqui? Sim. Foi tipo isso. E eu era um pequeno girino em São Paulo, então... as coisas incríveis que acontecem aqui, né? Eu conhecia também a Laís, que era uma outra pessoa que estava começando na Salve. E elas me falaram que precisavam muito da ajuda de alguém para estruturar as coisas lá. Eu fiz as entrevistas, fiz um processo normal, uhum. passei por todos os sócios e rolou, assim. E eu lembro de contar pra minha mãe, tipo assim, ah, tô indo pra uma startup. Ela falou assim, tu tá maluca? Tu nem sabe se essa empresa vai dar certo. Quem é que tá por trás desse negócio? Legal que tu gosta da Júlia, mas e daí?
Sim. Tipo, sabe, umas coisas não, assim. Não, e assim, se não der certo é isso, outro emprego. É engraçado como tem ainda, acho que as gerações dos nossos pais... Os meus pais acho que já deram uma amolecida boa, mas já foram assim.
A minha mãe amoleceu agora.
Então, que vai um tempo, entendeu? Sim. É assim que funciona lá naquele lugar. É. Lá. Mas não só isso, de ter confiança, porque a gente... Os nossos pais vêm de uma geração que é o emprego garantido. Então, não importa o que você odeia.
Sim.
É garantido. Vai fazer um concurso, vai não sei... Não...
Ari, a minha mãe chegou no segundo semestre da faculdade, eu fazendo design. E ela falou assim... Tem certeza que tu quer fazer isso? Será que tu não quer fazer um concurso do Banrisul? Pra quem não sabe, também é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Aí eu falei, ai mãe, nada a ver, né? Tipo, já tô conseguindo estagiar. Ela, tá, mas daqui uns meses a gente vai rever isso daí. Do tipo assim, vamos, mas vamos com cautela, entendeu?
Então.
E ainda assim, ó, pensa, eu trabalho há mais de 10 anos já. Vai fazer 12 anos. Esse ano, quando eu pedi demissão, pra ela também, foi tipo assim, mas tu vai sair de um emprego certo pra trabalhar com internet? Tipo assim... E eu nem trabalho só com internet.
É, sei, nem é só isso que a coisa virou, né?
Exato.
A gente vai chegar lá já já, mas... É isso, quando... Eu não sei se eu já contei essa história aqui no podcast. E sem mágoas, tá, pai? Mas isso aconteceu.
Caso você não lembre, eu lembro.
Eu lembro deste momento. Quando eu fui fazer faculdade, eu sabia que eu queria fazer publicidade. Aí, o meu pai... falou, filha, e lá eu entendo. Era um Balneário Camboriú, um negócio muito limitado. Mas... muda, entendeu? Se claro. Esse é seu sonho, eu devia ter considerado isso, né? Vai embora, vai pra onde dá certo, enfim. Eu queria fazer publicidade, meu pai falou, tem certeza? Eu falei, tem. Aí ele vai fazer um estágio antes, tipo... Só que eu fiz um estágio sem estar na faculdade. Uhum. Então, antes de fazer a faculdade, eu lembro... A minha mãe tem uma amiga de infância, lá de Juí.
Nossa.
Uhum. Eu fui pra Ijuí. Ijuí é no cu do Judas, gente. No interior do Rio Grande do Sul, acho que é 5 horas do Rio Grande do, de Porto Alegre.
Gente, é um Copan essa cidade.
Então,
pra vocês terem
é bem pequena, que é de onde a minha mãe é. Uhum. Ela saiu de lá cedo, mas a minha avó ainda morava lá. E essa amiga de infância da minha mãe tem uma agência que acho que deve ser a maior até hoje lá de Ijuí. E eu, assim... É muito louco que eu tenha considerado que esse não era o meu caminho. Porque eu já tinha curso de Photoshop, de Corel, de Flash. Eu sabia fazer Flash, aquela coisa horrorosa que InSight não carregava.
Sim.
E eu fui pra lá fazer um estágio, pra ver como era o dia a dia de uma agência. E eu voltei apaixonada. Oh. Meu pai, tem certeza mesmo? Que você viu direito?
Aí nossa, eu fiz... tu foi pra Ijuí, pra provar.
Porque era fácil, porque como eu não tava claro. Na faculdade, eu podia entrar lá pra ficar no dia a dia, porque era uma amiga da minha
sim.
mãe. E aí eu consegui um outro estágio em Itajaí mesmo, numa agência, que eu ficava fazendo as... já tinha o manual de marca, e eu adaptava os materiais no Photoshop.
Sim.
E eu falei, pai, é isso. E aí ele conseguiu me convencer de que não. E aí, eu fui pro comércio exterior. Olha, ai, o segundo maior porto do Brasil tá aqui do lado. Falei, não, é isso mesmo, né? Porque com certeza vai ter um emprego. E eu fui, porque eu sei que ele só queria, meu...
ele não fez pensando no teu mal, pelo
contrário,
né?
É claro que não, era pura preocupação,
sim,
assim.
Sim.
E numa fase que também eu não... A gente não é tão... Será que a gente não tem tanta certeza, assim, sobre
não,
a gente?
E a gente confia muito nos pais pra tomar as decisões por nós.
Exato,
também, né?
Então era, tipo, era confortável seguir o que meu pai tava me aconselhando. No final do primeiro ano, eu falei, cara, eu quero fazer publicidade. Eu vou fazer publicidade. Fiz vestibular, passei, fiz. E no segundo semestre da publicidade, aí... Essa foi essa. Eu tava no carro, meus pais estavam na frente, eu tava atrás. Um cara parou num... A gente parou no semáforo, o cara deu um panfleto do Xande, que hoje nem tem mais esse mercado lá em Itajaí. Deu pro meu pai o panfleto do mercado. Meu pai chegou pra trás e assim, ó, filho, o que você vai fazer perto da sua vida? Gente. Na semana seguinte, eu tranquei a faculdade e voltei pro fazer logística daí. Porque eu conseguia cancelar umas cadeiras de logística que sim. eu já tinha feito do Comex pra fazer menos tempo daquilo que eu odiava. Enfim, mas deu tudo certo. E me deu muita bagagem, porque o meio corporativo
claro,
me preparou muito
claro.
Pra algumas questões da comunicação.
Mas toda bagagem é válida, Ari.
Não,
eu acho que pra quem transita de área, tipo assim, a gente nunca perde a essência,
muito
sabe?
Pelo contrário. Eu realmente acho que ter feito parte do mundo corporativo, especialmente numa coisa que eu acho que fazer o que você odeia te ensina muito.
Ah, amadurece, né?
É.
Pra ver que a vida não é um morango e que não vai fazer
exatamente,
só o que gosta.
Exatamente. Que a coisa não é bolinho e que nem sempre as coisas são como a gente quer.
Exatamente.
Então, ter feito muito tempo de uma coisa que eu não gostava, ainda bem que eu consegui sair. Porque a vida inteira fazendo uma coisa que a pessoa
é um
não gosta,
difícil.
Aí é too much. Mas foi muito importante. Mas tinha isso, assim, sabe? Esse negócio do, ai, não vai dar. Eles têm
sim.
muito essa coisa, essa preocupação, né? Mas, enfim,
sim.
pra quando você... não vislumbra realmente uma coisa pra contestar, você não, você foi até o fim, né? Mas eu não consegui.
Mas eu acho que o que me ajudou é que na minha família já tinha publicitário.
Na minha, todo mundo é banqueiro, não. Se fosse banqueiro, eu não tava aqui, né? É todo mundo bancário, assim.
É, então...
E professor.
É, então, a minha mãe é advogada, meu pai é engenheiro, mas eu tenho um tio que é publicitário, que foi uma grande referência pra mim, e um primo. A gente, somos os únicos criativos da família nesse sentido,
sim.
assim. Então, minha mãe já tinha uma perspectiva de que poderia dar certo, mas eu também ouvia ela, sabe? Eu
sim.
acho que isso tranquilizou ela, porque quando ela falou, bora trabalhar, eu fui trabalhar.
Sim.
Bora fazer isso aqui. Eu tava sempre me organizando da forma como ela conduzia, só que ela também me deixava livre pra fazer as escolhas que eu queria, assim. Então, deu
sim.
um bom meio do caminho, assim, sabe?
Não, hoje meu pai é o meu maior apoiador, assim, ele vibra, ele ama. E eu acho que pra ele também é gostoso saber que, poxa, não influenciei ao ponto de, nossa...
E descobrir novas possibilidades de vida, assim,
exato.
Sabe? Porque eu acho que a minha mãe também não imaginava,
então.
Sabe?
E assim, cada vez mais eles ficam surpresos, até porque é uma área que tá em muito movimento, né?
Exato.
Ao contrário de muitas outras que estão em declínio, a comunicação,
ela
só acende,
né? Exato.
E aí, beleza, você saiu da Salve com o coração na mão, pra ir pra assumir que desafio?
Eu fui pra uma empresa argentina, que é uma startup lá.
Foi a sua segunda startup?
Foi minha segunda startup. Eles trabalham com uma coisa muito específica relacionada ao Mercado Livre. Eu fui muito pelo desafio de liderar em outra língua, porque era uma startup argentina, meu dia a dia era todo em espanhol.
E você fala espanhol?
Falo.
Que legal.
Todo em espanhol. Foi uma época, assim, que eu aprendi muito sobre pessoas, porque... E aí, eu acho que já vale a pena até dizer que, na Salve, eu fui jogada pra ser líder. Eu tinha zero preparo, gente. Zero. E é bom dizer isso agora, porque depois a gente vai falar de burnout. E tem muito a ver com liderança. E, assim, eu não nasci líder. Eu não fui uma boa líder de início. A Júlia, que foi a minha primeira assistente. Um beijo, Júlia. Me perdoa por tudo. A gente se dá super bem hoje. Mas ela foi...
Foi cobaia.
Foi minha cobaia. E assim, eu errei muito com ela. Muito com ela. E quando eu vi essa possibilidade de ir pra um outro lugar... Porque assim...
De fazer uma nova história enquanto líder.
De fazer uma nova história. E a Júlia, na situação em que a gente tava, ela pediu pra trocar de time. Pra te ver como eu não era uma boa líder.
Sim.
E aquilo me pegou muito. Porque eu pensei, cara, como é que uma pessoa não quer ficar no meu time?
Sim.
Isso não é normal. Uhum. Sabe? E aí, quando eu fui pra essa outra empresa, eu pensei, cara, eu vou aprender sobre pessoas. Sobre gestão.
Mas você conseguiu sair vendo que o problema tava em ti?
Consegui. Consegui.
Bom, porque tem gente que é... líder ruim durante 40 anos e não nota.
É, então... esse que é o problema.
Isso que adoece as pessoas.
Fica a dica, viu, gente?
É.
Não, mas eu consegui, assim, eu acho que foi uma coisa...
O que, que você acha que foi seu maior erro?
Ah, eu acho que foi insegurança. Insegurança de estar num lugar que todo mundo era muito jovem, todo mundo estava aprendendo junto, com muitas responsabilidades, o medo de fazer coisa errada, e achar que, por ser minha responsabilidade, poderia afetar outras pessoas negativamente, e, de fato, afetei, só que de um jeito que eu não tava querendo, entendeu?
Sim.
Eu tinha medo de afetar a performance e acabei afetando as pessoas negativamente.
Sim.
E eu acho que foi isso, assim, a gente... É muito difícil tu entrar num processo de liderança sem mexer em ego,
sim,
sem mexer em vulnerabilidade. São coisas que tu precisa trabalhar muito pra te sentir confortável em errar. E
sim,
quando a gente vai para um cargo de liderança, a expectativa é que a gente não possa errar. Só que é o contrário, né?
Sim.
Então, eu acho que foi muito isso que pegou para mim.
Uhum.
Que foi quando eu errei muito. Mas eu acho que eu consegui reconsertar, assim, sabe?
Sim.
Acho que eu consegui compensar de outras formas. A minha segunda experiência em startup foi o contrário, assim. Foi muito legal ter trabalhado com outra cultura mesmo,
sim,
outra língua. Conhecer pessoas muito diferentes de mim. Lidar com questões culturais diferentes até pro ambiente de trabalho. Porque na Argentina, a gente dá 6 horas.
Acabou.
Acabou, assim.
Eu amo.
Não
manda
mensagem.
Na Argentina, em um monte de outros países, assim. Eu costumava... Toda vez que eu vou pra Europa, é uma coisa que me pega, uhum, esse negócio, assim. Porque eu acho que a gente precisa rever as coisas, assim. Não é... é uma geração que não quer trabalhar. Não, gente, não é isso. Vamos trabalhar, mas assim, vamos colocar um peso um pouco mais proporcional,
sim,
entre as outras coisas. É um exemplo que eu dou sempre que eu tenho conversa. Agora, em novembro, quando a gente foi pra... A gente viajou.
Uhum.
E aí, eu lembro que tinha um café perto do hotel, em Paris. Que eu passei um dia lá pra comprar um café da manhã. Assim, mas sei lá, era umas... 9 horas,
uhum,
8:30, não lembro. Mas já não era, assim, o pão na chapa que você comia 6:30 na padaria.
Sim.
Que hoje eu acho um absurdo ter uma padaria aberta esse horário. Porque...
Tem alguém trabalhando ali.
Porque alguém teve que fazer aquele pão, entendeu? E aí é como se só eu tivesse direito de comer um pãozinho às 7 horas, porque o cara teve que chegar lá de noite pra que eu comesse aquele pão.
Uhum.
E eu entrei, eu acho que era isso, era umas 8:30. Eu entrei. Aí eu olhei lá na vitrine, fui pedir na vitrine de pães, e tava tudo vazio, não tinha nada, mas tinha gente lá dentro. Aí eu falei, escuta, oi, né, bonjour, né, não falei assim, né?
Ei, escuta,
eu falei, bonjour, então eu falei, vocês, aí eu falei, vocês não estão abertos? Que eu fiquei, buguei, porque não tinha,
sim,
nada pra eu pegar. E aí ele falou, não, a gente só abre às 9, a gente tá só preparando aqui. E aí, eu falei, fantástico, um lugar que vende, eles vendiam café da manhã. Só que se você quiser tomar um café da manhã na rua, é às 9 da manhã.
Uhum.
Se você quiser tomar às 6 da manhã, aquela comida você compra no dia anterior e come na sua casinha.
Sim.
Porque aquela pessoa tem direito também de tomar o café da manhã dela com calma, sabe? Sem se atropelar. Então,
sim,
essa cultura, eu acho que... você citou da Argentina, mas... E que é em outros países... Eu não sei onde a gente se perdeu, entendeu?
Sim.
No Brasil.
Em São Paulo, principalmente.
Em São Paulo, principalmente. Tipo, na Espanha, depois do almoço, tem uma horinha ali que eles fecham tudo.
Sim. Na cidade do meu pai mora na Itália há muitos anos, né? E ele... Na cidade dele, as coisas ficam fechadas até 3 horas, 4 horas da tarde.
Então, não é que você fecha pra almoçar.
Não, fecha
pra almoçar
descansar.
E depois fazer as suas coisas. Que seja ficar
que
deitado,
seja dormir.
Que seja dormir.
Sim.
Então, e pessoas felizes e que tá tudo bem. Tá todo mundo pagando a sua conta, tá todo mundo né, vivendo suas experiências sociais,
sim,
e tudo mais. Então, experienciar, eu nunca enquanto... Não, nunca dentro de uma empresa. Mas observar essas culturas,
claro,
em outros lugares me faz questionar muito por que a gente tá fazendo do jeito que a
e
gente
entender
faz.
Entender que é possível. Porque, assim, quando a gente,
sim,
vai numa situação, como tu comentou, como turista, a gente vê aquilo lá, aquele período, e volta pra realidade. Ter trabalhado numa empresa de outro país, pra mim, foi importante pra ver que é possível, um dia a dia, mesmo estando no Brasil, mesmo sendo trabalho, que eu podia ter qualidade de vida, que eu podia trabalhar numa empresa que cuidava de mim, que eu sei que é muito estranho falar isso, mas eu realmente me sentia cuidada. Eu lembro que quando eu entrei lá, eu tinha acabado de me mudar com o Iago, que é o meu noivo, era a primeira vez a gente morando juntos, eles nos deram um presente pra casa. Tipo assim...
Era uma pessoa, assim, tipo, não era só um número
Exato, exatamente. É, e eu acho que ali também foi muito legal pra eu balizar minha régua em relação ao mercado de trabalho.
O que que era importante pra ti?
Pena que depois de lá só foi
ladeira abaixo. E aí saiu, você saiu de lá, por quê?
Porque lá eu ainda tava trabalhando com design e eu queria migrar pra marketing de fato. Porque eu já tava na metade pro final do meu MBA. Surgiu uma oportunidade pra ser gerente de marketing pela primeira vez. Trabalhando com o mercado de beleza de novo, que era o meu grande sonho, assim. E eu não pensei duas vezes. E foi muito legal, foi uma experiência muito válida pra mim. Mas foi quando eu comecei a ver que a realidade que eu tinha antes não é de toda empresa. É, foi um emprego bem difícil, assim, de liderança difícil, cultura de empresa difícil. E eu até acho que o meu burnout provavelmente começou ali, sabe? Porque eu fiquei muito tempo sendo liderada por uma pessoa que pegava meu trabalho e apresentava como sendo dela. É, alterava algumas coisas pra dizer que tinha feito. Ah, já gritaram comigo no meio desse escritório. Gente, coisas assim. Eu acho que eu podia realmente fazer um livro sobre situações bizarras que eu já passei no mercado corporativo, de verdade.
Difícil. Eu nunca berrar. Eu acho que no dia que berrassem comigo, eu passei por muita coisa bizarra. Mas acho que no dia que se berrassem comigo, acho que eu ia pegar minhas coisas.
Acho que eu não, só não fiz isso.
Meu Deus.
Porque eu acho que eu ainda tinha muito medo. E eu vou te falar que eu acho que se eu precisasse pensar conscientemente, se não fosse pelo burnout, talvez eu também não tivesse pedido demissão.
Sim.
Porque a gente é muito condicionado ao longo da nossa vida a trabalhar nesse formato.
Sim.
De, trabalhar para os outros. É, dois, aceitar qualquer coisa por causa do dinheiro, porque a gente precisa. É um fato. E eu acho que a terceira coisa é a gente também... Como é que eu posso dizer? A gente aceita mais do que deveria para além disso tudo que eu tô falando, assim, sabe? Porque a gente tem que trabalhar.
E que trabalho é isso.
E que trabalho é isso, e que faz parte. E óbvio, eu sei, gente, tem pessoas em situações piores, mas eu sempre ficava pensando, putz, tem uma posição legal, tem uma cadeira legal, ganho bem. Por que que eu não tô satisfeita, sabe? Por que que eu vou me deixar abalar com uma pessoa que tá gritando comigo?
Ah, é só um gritinho.
É só um gritinho. E aí, e aí foi isso. Comecei a normalizar coisas que não são normais, entendeu?
E aí, nessa você saiu, e aí você tava, assim, ainda... Matando no peito essa tranqueiragem toda.
Tava matando no peito e eu saí com a ideia de, tipo assim, preciso sair daqui. Preciso sair daqui porque não tá dando. E aí, fui pra esse novo lugar, que de início funcionava bem, assim, pra mim. Acho que o que aconteceu foi uma sucessão de muitos problemas que iam pra muito além da minha situação, porque não era só eu que passava por aquilo. Mas eu passei muito tempo sem time, então eu fiquei 2 meses e meio cuidando de 50 lojas, mais e-commerce, mais marca, mais endomarketing, sem time. Eu era designer, eu era saque, eu era redatora, eu era estrategista. E eu pontuando que pra mim não tava funcionando, que precisava de ajuda, que precisava brecar algumas coisas e não era muito ouvida, assim, sabe? E aí, de novo, pelo fato de ter
uma marca grande na CA que eu tô pensando.
mas aí o que que acontece? De novo, liderança despreparada, né? E esse é o problema da gente assumir um cargo sem preparo, sem suporte de onde a gente tá, porque ser líder é afetar a vida das pessoas diariamente.
Mas eu não acho que o erro tá em quem assume isso.
Não, tá em quem coloca.
Tá em quem coloca, porque tá no papel da pessoa assumir. E todo mundo tá fazendo alguma coisa pela primeira vez.
Exato.
Como ninguém nasce líder e todo mundo tem que começar de algum lugar, a primeira liderança de alguém sempre vai ser sem experiência.
Sim.
E cabe a quem tá colocando essa pessoa identificar, né?
O que precisa desenvolver, né?
Exatamente, porque o lance de aceitar esse cargo... Como foi o seu caso na Salve. Eu não acho que cabia a ti dizer, não, eu não tô... Às vezes dá pra falar, mas a gente precisa arriscar também.
A gente precisa crescer na vida.
A gente precisa assumir novos desafios e tal. E por isso que eu falo, você ter percebido que não foi uma boa líder é incrível, porque tem gente que passa a vida inteira sendo um líder horroroso.
Sim.
Então, essa liderança a qual você estava submetida... A culpa é de quem botou lá também,
Não,
né?
É total isso, Ari. E eu acho que também tem um ponto Que, assim, é difícil quando a gente para pra pensar assim, tá, mas Antonella, o que que tu recomenda pra uma pessoa fazer pra se desenvolver como líder? É difícil dizer, né? Tipo, vai fazer curso, vai ler livro, mas é na prática. Então,
é sendo...
É na prática.
Só que uma coisa que eu acho que é imprescindível, é exercitar esse olhar empático, assim.
Sim.
O conseguir olhar pessoas para além das suas funções única e somente. Claro que dentro de uma corporação, a produtividade é uma régua.
Sim.
Mas para ser um bom líder, eu acho que além de toda a parte técnica, a parte humana não pode se perder.
Tu
e
não
é que precisa. Mais precisa ser exercitada.
Eu acho que, assim, um bom líder, ele não precisa saber executar nada.
Sim.
Mas ele precisa saber de pessoas, sabe?
E entender do processo.
É,
porque, assim,
processo.
Quando não entende, por exemplo, o teu líder, se ele não sabe tudo que envolve o endomarketing, tudo que envolve o e-commerce, ele vai achar que é moleza.
É, exato.
Entendeu? É aqui, sei lá, eu não entendo nada de edição. Eu vou falar, pô, mas é só colocar um pintinho pulando com uma melancia na cabeça e com os meus braços. Vou achar que é, sei lá, que na edição tudo faz. Não, é difícil pra caramba fazer algumas coisas. Então, eu acho que tem que entender, sim, da função, apesar de não saber executar. E tem que ter esse olhar atento pro humano, sabe?
Sim.
Eu lembro uma vez que eu... Mas aí foi a menina do RH. Aí também não precisa nem dizer que o RH precisa ter um olhar...
Poxa vida, né?
Humano. Mas eu tava numa época muito, muito difícil. E ela nem ficava no meu andar, assim, da empresa. E eu lembro que teve um dia que popou lá o messenger da empresa. Falou assim, Priscila era o nome dela. Você pode vir aqui na minha sala? Aí eu falei, posso? Aí eu falei,
fudeu.
Muito. E aí, eu já achei que era. Eu tava produzindo meio mal, assim, mas ela não tinha acesso a isso. Eu tava... Não entendi, assim. Eu fiquei com medo pra caramba. Aí, eu fui lá e ela falou, eu tô notando que essa semana você não tá muito bem, você tá precisando conversar, você tem alguma questão, você precisa ir pra casa mais cedo, eu posso falar com o seu chefe e tal. E aí, eu fiquei... Eu melhorei. O meu problema não foi embora, mas eu saber que eu tava sendo... e talvez que algum comprometimento da minha produtividade fosse ser acolhido, me deixou muito mais tranquila lá dentro,
sim,
sabe? Então, isso
certeza.
Eu acho que uma dica, sei lá, um conselho que eu daria pra quem quer ser líder é isso. Exercitar esse olhar empático,
com
né?
certeza. Com certeza. Porque é muito mais sobre pessoas do que sobre qualquer outra coisa. Mas acho que outra coisa que afetou muito, e é difícil não falar sobre, mas uma coisa que afetou muito a minha experiência, eu acho que foi eu ser uma mulher jovem.
Sim.
E ser mulher.
Sim, só isso já basta.
É, porque, assim, das experiências que eu tive como líder, foram poucos os lugares onde eu não era a única líder mulher. Ou onde eu não era a líder mais jovem. Então, era muito desgastante. Tem que estar o tempo inteiro provando da minha capacidade, da minha competência, dos meus resultados, mesmo que eu apresentasse resultados, sabe? Eu acho que isso também foi um processo bem dolorido, que no final das contas me enrijeceu de formas boas e ruins, mas que foi dolorido, assim, sabe?
Sim, e a Luanda Vieira, sim, quando ela falou do burnout dela, também veio muito desse lugar de se provar. E geralmente vem muitas vezes vem daí, né? E quando foi... Porque, claro, você falou que na sua experiência anterior, algo já poderia ter começado.
Sim.
Quais foram os sinais, assim? Tiveram sinais que você percebeu ou você só conseguiu ver depois?
Na empresa anterior, eu só sabia que eu tava sobrecarregada, que tinha muita coisa pra fazer, mas pra mim até então era normal, trabalho.
E que, gente, tem uma coisa, a sobrecarga
faz parte.
Estendida, ela é um problema, mas assim, eventualmente estaremos sobrecarregados e eu acho que acreditar num mundo da fantasia.
Exato.
De que, minha vida não cabe, não tem espaço pra sobrecarga na minha vida. Em algum momento vai ter, mas a gente precisa sempre conseguir ajustar ali as coisas pra que isso não vire uma constante, mas faz parte. Então, quando você tá num lugar, eu tô sobrecarregada. Ah, beleza, vai.
E tem outras coisas que equilibram, às vezes, a sobrecarga, sabe, Ari? Eu acho que eu tava sobrecarregada no trabalho anterior, mas eu tinha muito prazer no que eu tava fazendo. Eu via um resultado, eu via um retorno.
Sim.
Tinha suas dificuldades, mas era um pouco diferente. Quando eu passei pelo burnout, eu comecei a ter sintomas físicos. E aí, eu acho que foi onde me assustou. Porque eu comecei a ter sintoma de labirintite. Então, eu tinha visão turva, eu tinha muita náusea. Eu não conseguia andar em linha reta, às vezes, quando eu chegava em casa. Não podia andar de carro. Foi um período muito maluco, assim. E eu acho que... Por isso que eu te falei que se talvez eu não tivesse chegado no burnout, talvez eu ainda estivesse na situação onde eu estava. Porque é muito fácil a gente negligenciar esse bem-estar. E a gente ir deixando... Ah, não, faz parte, faz parte, faz parte. Porque faz parte. De fato, faz.
Sim.
A vida não é fácil, gente.
Sim,
é isso. Trabalhar é trabalhar, entendeu?
É.
Mas, quando afeta a nossa saúde... E aí, eu vi que eu não conseguia ser... uma boa profissional, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa amiga, uma boa pessoa pra mim mesma. Sim. Porque eu tava doente, tipo, doente, eu tava passando mal fisicamente. Aquilo foi tipo, cara...
E é muito assustador, né? Porque quando é um... É que eu passei em janeiro desse ano por uma fase tenebrosa, que foi quando o meu corpo me mandou parar também.
Sim. E teve aquelas alergias, né?
Inexplicáveis, que vinham com muito mal-estar, com vômito, com diarreia. É, inexplicáveis. E eu fiquei por alguns episódios dizendo pra mim que era alimentar, até o dia que eu passei mal depois de comer uma melancia.
Aí não era alimentar,
aí
meu, né?
Aí foi, e eu tava com meus pais na casa, lá em Mariluz.
Uhum.
e foi quando minha mãe falou, filha, assim, para de contar essa mentira, assim, porque não é nada que tu tá comendo. E não tinha nenhuma interseção. E começou na noite... Não, começou um dia... No dia 24 de dezembro foi o primeiro episódio. Uhum. E aí depois eu tive dia 27, aí eu tive dia 31.
Nossa, bem no período de Natal, Ano Novo.
Dia 31 de dezembro eu tive um horroroso, que eu fui pro hospital porque começou a fechar minha garganta. É, aí eu, em janeiro eu tive uma caralhada atrás, uma atrás da outra. E aí eu me senti muito... É, fiquei com raiva de mim.
Sentia fraca, eu me senti muito fraca.
Como eu pude deixar chegar nesse ponto? E aí não tem o que fazer. Porque, sei lá, se você quebra, sei lá, torce o pé, como você bota a botinha e resolveu. Só que você, sim, não vê e não tem o que fazer. Então você tá lá passando mal, vomitando as tripas, com o meu corpo todo empipocado. E aí é horrível quando você ouve de mais de um profissional que é emocional. Quando a alergista que me virou de cabeça para baixo, do avesso, falou, você não tem alergia a nada. Quando a minha psicóloga falou, olha, então...
Sim. Sabe, eu acho que para mim o maior balde de água fria do burnout foi... Eu sempre, enfim, comecei a trabalhar muito cedo. Eu sempre me moldei muito em função do trabalho, no sentido de, para mim, sempre foi um pilar muito importante da minha vida.
Sim.
O trabalho foi o que me possibilitou fazer muitas coisas. Me possibilitou a minha independência financeira. Me trouxe muitas coisas boas. E aí eu... O balde de água fria foi, por que que agora, depois de 10, 11 anos, uma coisa que é normal, que todo mundo faz, que eu amava fazer, tá me fazendo mal?
Uhum.
Tipo assim, em que momento que isso aconteceu e que eu não vi acontecer?
Uhum.
Por que uma coisa que era tão prazerosa, e talvez esse fosse o problema, no sentido de dar uma importância maior do que devia, não sei, aí a gente pode teorizar várias coisas,
não, que, né? Delícia ter prazer no trabalho, mas
sim,
aí até...
Mas não é
que...
só isso, né?
Então, agora se eu tomar todo o espaço de prazer e realização,
exatamente,
é que começa a ficar problemático, porque,
exato,
ainda é trabalho.
Exatamente.
E ainda vai te demandar bastante.
Exatamente. E aí foi isso, assim, foi um estopim, Eu lembro que eu fui na médica, que eu tenho uma médica da família. E aí, eu fui pra ver um sinal. E aí, eu pensei, acho que eu vou aproveitar pra falar sobre essa tontura que eu tô tendo. Aí, a gente conversando, enfim, ela falou, tu faz terapia? Faço. A gente vai fazer um testezinho aqui rápido, com algumas perguntas, tá? Só pra entender o que tá acontecendo. E eu lembro que o resultado... Eu lembro que ela tinha uma pergunta assim, tu sente que tu desaponta a tua família? E eu não lembro, eu não entendi. E eu não entendi, eu fiquei assim... Cara, por que essa pergunta tá aqui, cara?
Eu quero saber de uma tontura.
Exato. E aí foi isso, eu comecei a chorar. E eu não conseguia parar de chorar. Daí ela falou, tá, acho que eu entendi a tua resposta. E foi isso, assim. E foi realmente um susto, foi uma grande surpresa negativa. Acho que foi muito maluco me ver numa situação que eu tinha que escolher ou o trabalho ou a minha saúde. Porque são coisas que pra mim tinham que andar em paralelo, né? Eu tenho que conseguir viver e eu tenho que conseguir trabalhar.
Sim.
E eu acho que eu fiquei assustada de ver as pessoas ao meu redor me falando isso também. Porque eu achava que era uma coisa que só estava acontecendo comigo, mas que ninguém reparava, sabe?
Uhum.
E eu lembro até que quando eu precisei tirar um afastamento, fiquei afastada por uma semana. E aí eu fui conversar com algumas amigas, porque naquela semana foi o momento que eu consegui parar para arejar a cabeça e pensar o que, que eu poderia fazer.
Uhum.
E foi a primeira vez que eu pensei, acho que posso pedir demissão.
Uhum.
Na mão.
Uhum.
Na mão, porque assim... hoje eu conto com o Iago, que é o meu noivo. A gente tem uma família que pode dar suporte, mas a gente não tem ajuda financeira deles. E não é o ideal também, claro. E eu pensei, cara, como é que eu vou pedir demissão? Como é que eu vou pedir demissão sem ter nada em vista? Não tô indo para outro emprego. Como é que pede demissão para não trabalhar? Eu vou ficar desempregada. Em São Paulo, que é uma cidade cara. Eu tenho que pagar conta. Tipo assim, eu comecei a fritar. Mas eu, aí de novo, eu tenho sorte de ter uma família que me apoia muito. O Iago é um cara sensacional, assim. Acho que eu tenho sorte de ter um parceiro que realmente me deu muito suporte. E ele, uhum, mesmo disse, assim, a gente já passou por situações de estresse, mas o que tu tá passando não é uma coisa que a gente pode tolerar, sabe?
Sim.
E aí veio a decisão. veio a decisão. Eu, gente, eu acho
foi
que.
Foi na volta ou você chegou a voltar e trabalhar um pouquinho? Ou não? Você usou aquela pausa pra sair?
Sim, eu usei aquela pausa pra sair. É, naquela semana eu já comecei a conversar com os meus amigos sobre o que tava acontecendo. Eu falei, gente, ó, tô passando por um burnout, tô pensando em pedir demissão, uma coisa muito nova na minha vida, não faço ideia de como seja. Tô assustada porque o mercado não tava no momento favorável. Isso foi em março desse ano, não tinha muitas vagas na área. E eu tava com aquela coisa, tipo assim, puta que pariu, eu vou fazer. Só que, como eu falei com os meus amigos, eles começaram a me indicar pra jobs. E aí, eu lembro que naquela semana eu consegui dois freelas pra dali pra frente. E aí, aquilo me acendeu uma luzinha do tipo assim, eu acho que pode dar certo. Nunca pensei em empreender. Nunca tive vontade de trabalhar como autônoma. O meu sonho era ser uma grande CMO do Boticário, da Avon, sei lá, uma coisa assim. Se me perguntasse em fevereiro, qual é o teu sonho?
Você era carreirista, assim.
100%. Cara. Eu queria ser uma grande diretora de comunicação.
Executiva.
Super, super. Era isso. Ganhar carro rosa na Mercury. Sei lá, gente. Alguma coisa nesse sentido. E aí, quando eu me vi naquela situação, eu pensei, cara, sei lá, acho que é o que tem pra fazer. Porque eu tava, assim, pode ser meio dramático o que eu vou falar. Mas eu acho que eu tava tão no final, no fim do poço, no fundinho ali. Que se eu estivesse desempregada, eu acho que eu já ia ser uma abraçada pra superfície, assim, Ari. Eu acho que era essa sensação que eu tinha. Tipo, nada tá tão ruim.
Que não vai dar pra piorar.
Exato.
Né?
Tipo, por que eu vou ficar aqui ainda? E eu até, quando eu voltei, eu até considerei, mas... no primeiro perrengue que eu tive, no dia seguinte que eu voltei, eu pensei, cara, não, não dá.
Não vou voltar a me submeter a isso.
Aí, pedi demissão, fiquei mais uns dias. E aí, mergulhei de cabeça na vida de autônoma, que tu sabe também como é que é.
Sim.
Que é uma mudança de padrão brutesca pra quem tá... Brutesca é bom, né?
Grotesca. Bruta com grotesca, gente. Muito bruto e grotesco.
Grotesca ao mesmo tempo. Pra quem vinha de uma carreira corporativa, tipo, é outro rolê. Não saber quando é que vai cair salário. Não saber se vai ter job, se não vai. Aí tinha a questão de trabalhar com criação de conteúdo. E eu pensando, meu Deus, mas vai ser minha única fonte de renda. Não posso depender de uma coisa só.
Então, eu até hoje não consigo.
Não dá. Aí eu pensava, putz, eu vou pesar pro Iago. Não, tem que fazer alguma coisa. Tanto que... Alguma seguidora minha me falou assim, Antonella, tu é tipo o pai do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, porque eu tenho 10 empregos. É uma coisa meio assim, sabe? Uhum. Tipo, tu tem que, tu vira meio polvo.
É.
Mas eu acho que, cara, foi a melhor coisa que me aconteceu ao mesmo tempo. Foi a pior e a melhor coisa.
E hoje, você continua, não é que você, eu não trabalho mais com empresas. Você ainda trabalha com empresas,
sim.
Você ainda, e assim, você ainda ama estratégia, negócio de comunicação mesmo,
sim.
Né? E eu lembro que, e uma coisa que eu acho muito poderosa é o poder da fala, assim, de você falar as coisas. Eu já tive várias conversas aqui com pessoas que eu admiro muito e que chegaram em lugares porque falaram, porque pediram, porque não existe nenhum demérito em pedir, em se colocar à disposição, em querer mais. E eu lembro de um vídeo que você fez na sequência falando, gente, é isso, agora eu sou autônoma, tô aí, estou disponível, vamos conversar, porque senão também ninguém tem como adivinhar.
Exato,
né?
Exatamente.
Então, eu acho muito que a vida acontece para quem se coloca em movimento. E eu acho que, passado agora, a gente tá em agosto, final de agosto, faz 5 meses. Já valeu muito a pena, né?
Nossa, muito. Sabe quais foram as coisas que eu realizei, assim, que eu pensei, cara, realmente foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado? Foram 3 coisas. A primeira vez que eu consegui ir pra Porto Alegre visitar minha mãe, sem ter que pedir pro meu chefe.
Delícia.
Que, gente, assim... Óbvio, é a vida de qualquer pessoa que trabalha, né? Mas é muito maluco tu ter que pedir permissão pra uma pessoa que não tem qualquer vínculo emocional contigo. Ou pessoal. É. Se tu pode visitar a tua família, porque tu mora sozinha em São Paulo, tu não tem família aqui. Sabe uma coisa meio tipo, putz, que estranho, né? Eu tenho que pedir pra ver minha mãe?
Sim.
Sei lá. A segunda coisa que eu acho que me fez me sentir muito segura foi a viagem pro Buenos Aires, que a gente organizou e fez. Que eu acho que foi a primeira vez que eu pensei, cara, tá... Eu consigo fazer planos, sabe? Tipo, não tô pensando só pro mês seguinte. Porque quando eu pedi demissão, eu entrei no modo de sobrevivência, assim. Tipo, meu Deus, eu preciso de dinheiro porque eu preciso pagar as contas. O que que eu vou fazer? E aí, quando eu consegui organizar uma viagem, eu falei, cara, olha...
Tá
indo?
Certo.
Exato. E aí, a última coisa, que também é uma viagem, que esse ano a gente vai pra Itália, que eu tenho uma parte da minha família que mora lá. Minhas 2 sobrinhas nasceram, eu ainda não conheço elas. E acho que eu vou chorar. Mas acho que foi uma coisa, tipo, muito legal de ver que, apesar de todo o sufoco que eu tive no início do ano, eu tô conseguindo realizar, Tipo assim, eu não vejo meu pai há 4 anos, Ari. Uhum. Sabe? As minhas sobrinhas nasceram, eu não conheci elas por causa da pandemia, porque depois eu tava sempre trabalhando. E, cara, é muito prazeroso pensar que, tipo, eu tô trabalhando e tá trazendo retorno, sim, sabe? E eu tô conseguindo conquistar coisas. E, tipo, tá aqui agora contigo e conhecer um monte de gente incrível, sabe? Coisas que, sei lá, eu tava... Hoje, antes de vir pra cá, eu tava pensando e conversando com as meninas do Bonde das Exaustas, que é o grupo no WhatsApp. Eu falei pra elas, cara, às vezes eu... É muito louco, porque eu acho que eu tava com uma expectativa tão baixa de que as coisas iam dar errado, que tudo que acontece de bom, eu fico muito feliz, assim, sabe? De trabalhar com marcas que eu jamais imaginei que eu ia trabalhar. Sim. De ter uma assessora comercial no Instagram, sabe? Tipo, de tá com você. Enfim, acho que são tantas coisas maravilhosas. E eu vejo o quanto eu tô aprendendo, assim, porque eu tava também me sentindo muito... quando a gente vai para um cargo de liderança, a gente também fica muito solitário. Tipo, é o tempo inteiro aquele negócio de eu tenho que tomar a decisão e eu tô sempre certa, sendo que muitas vezes a gente não tá certo necessariamente, mas a gente não tem com quem trocar. E hoje em dia eu aprendo tanto com tantas pessoas de trabalhar com gente tão inteligente, tão criativa.
A resposta, assim, também, exato, né? Que quando você falou, me veio muito um pouco da sensação que eu senti. Sinto às vezes, sinto menos agora, mas depois que eu fui mãe, sabe? Uhum. Porque assim, cara, eu tenho que saber de tudo, eu tenho que saber fazer tudo. E assim, de repente, é um monte de coisa que você nunca fez, você tem que saber fazer. Sim. E pra quem que eu vou pedir ajuda, assim? Claro, tem minha mãe e tal, mas é tudo... E porque pra dentro daquele núcleo, daquele universo, cara...
É a referência,
seu,
né,
filho quer que você saiba tudo. E é uma pressão muito grande mesmo, até que você aceita não saber.
Sim.
E você aceita que dá pra dizer não sei, só que dentro do meio corporativo, onde você tem um cargo de liderança, nem sempre é possível fazer isso sem que isso comprometa
o teu cargo. Ou que mal, né?
Então, exatamente, sem que bote em xeque a tua capacidade, como se fosse possível alguém assumir qualquer coisa na vida sem ter dúvida, sem não poder não saber.
Exato.
Entendeu? Então, hoje... Que bom, assim. Eu espero muito que o meio corporativo caminhe para um lugar mais humano, assim. Eu vi que você deu uma entrevista pro Estadão, né? Uhum. Falando justamente sobre essa geração de... Sobre pessoas mesmo que estão topando ganhar menos em prol de uma qualidade de vida. Sim. Então, as empresas vão ter que se coçar. Por quê? Eu acho que cada vez mais isso vai acontecer e as empresas vão ficar sem profissionais, assim.
Sim.
Porque não dá mais para ter essa dinâmica. Mas vou te fazer uma pergunta indiscreta.
Tá. Pode fazer.
Beleza, saiu do meio corporativo, vou ficar sem dinheiro. Passaram-se 5 meses. Ou seja, hoje você consegue, você chega perto do que você ganhava antes, superou, tá muito menos, como que é?
Eu ganho bem mais.
Então. E isso é uma coisa que eu ouço de muita gente, desse medo do... E eu entendo que tem perfis e perfis. Tem pessoas que preferem ganhar menos e ter o conforto e a segurança de que não precisa ficar correndo atrás da máquina. E assim, é desgastante ser autônomo e não saber se mês que vem vai ter R$1 ou 25.
Exato.
Então, eu sei que não é para todo mundo, mas é que eu sei que muita gente, às vezes, tá ouvindo... E acha que tem esse apetite de buscar, mas que tem medo de não dar certo. E quase todo mundo que eu conheço que se abriu para essa nova estrutura, cara, tá muito feliz.
Sim.
Tá rolando, tá dando certo. E não é isso, assim, também. Não sou criadora de conteúdo. Você tá trabalhando para além disso. Não é como criadora de conteúdo. Então, não é que você... para você poder sair... Porque a Luanda veio aqui e ela falou, agora eu sou a mídia. Agora eu sou... Não é a única opção que tem.
Sim.
Porque... A pejotização do mundo, que eu concorde, né? Mas, infelizmente...
Mas ela acontece.
É isso. As empresas, quase todas, cada vez mais, de todas as áreas, estão contratando pessoas autônomas, freelancers.
Uhum.
Cara, dá pra trabalhar com muita gente, por projeto, sem aquele vínculo de poder, onde você é um prestador de serviço, você não é um funcionário. Não que... As pessoas deviam saber lidar com funcionários, né? Mas não sabem,
mas
então...
Não sabe.
Mas eu acho que fica esse residual de que, cara, pode dar muito certo, né?
Eu acho que a gente... É que é muito maluco, né? Quando a gente fala de empreender, a gente acha que a gente tem que fazer uma empresa. Uma loja, uma marca, tipo, um letreiro gigante.
Um lugar,
exato,
uma salinha.
Exato. Eu também tinha um pouco essa ideia, tipo assim, mas como é que eu vou empreender? Não quero ser empresária. Mas não é sobre isso.
Sim.
É sobre achar novas formas de trabalhar. É, eu acho que, para mim, uma coisa que foi uma mudança de chave também é achar novos paradigmas para me balizar em relação ao meu sucesso. Que eu acho que foi uma coisa muito legal que aconteceu. Então, assim, não preciso depender de uma pessoa para dizer se eu vou crescer ou não de carreira.
Sim.
Não preciso depender de uma estrutura que não é minha, necessariamente, para dizer se eu vou ganhar mais ou não. É... ver que o nosso trabalho tem muito mais impacto do que a gente imagina.
Uhum.
Eu acho que uma coisa que me surpreendeu muito, ainda mais porque eu saí dessa situação com minha autoestima profissional muito abalada, é o meu conhecimento valer para diversos segmentos. E ver
Sim.
que ele vale para outras pessoas, assim,
muito.
Sabe?
É que quando a gente é bom em alguma coisa, a gente banaliza ele. Porque a coisa, o conhecimento, ele se torna tão básico para quem detém ele, que ele não, a pessoa geralmente não consegue enxergar que aquilo tem um valor muito grande para outras pessoas, para outras estruturas. Porque é isso, cada um tem o seu forte, mas a gente
Sim.
tende a banalizar o nosso e achar que não vale de nada.
Total.
Mas
Total.
É muito valioso isso, né?
Muito.
O que a gente tem de mais valioso é o nosso conhecimento. E todos
Exato.
Eles valem. E aí, eu quero só passar rapidinho, porque a gente não tá com tanto tempo assim mais.
Tá tão bom conversar.
Que é, tem uma pauta que vem muito no teu... no seu Instagram.
Uhum.
Você fala bastante de moda. E você fala muito sobre essa moda enquanto identidade.
Sim.
E você falou que você passou por uma transformação muito grande de estilo.
Sim.
E que foi um reflexo... de outras coisas, não foi só agora eu não acho bonito.
Uhum.
Foi um reflexo de uma transformação interna. Eu queria que você falasse um pouco desse seu processo.
Tá. Eu acho que é isso, né? Minha vida girava muito em torno de trabalho. E querendo ou não, gente, tem regras de vestimenta que a gente precisa seguir, mesmo num ambiente mais flexível. É um fato. É, infelizmente, tipo assim, não dá pra usar um shortinho pra ir trabalhar. Sabe coisas desse tipo?
Sim.
É, e eu sinto que eu moldei muito a minha forma de vestir para parecer uma coisa que eu precisava transmitir com a minha imagem. Então, sendo uma mulher e muito jovem, eu precisava parecer mais velha, mais séria. Eu precisava conseguir conquistar respeito. É, e para isso, eu usava muito as roupas como uma forma de comunicar isso. Então, eu sempre fui muito da alfaiataria, sempre fui muito da roupa mais formal. E eu ainda sou, tanto que tô aqui de camisa. Mas eu acho que eu achei uma nova forma de... encontrar o meu estilo.
Uhum.
Eu acho que hoje, como eu trabalho de casa e tenho mais flexibilidade na minha vida como um todo, eu prezo por coisas que antes eu não prezava, assim,
uhum.
sabe? Então, conforto pra mim é uma coisa essencial. Eu não vou ficar trabalhando de forma desconfortável em casa.
Inegociável pra mim.
Inegociável.
É.
Não vou ficar me colocando... assim, acho que é quase uma fantasia, assim, tipo, de me fantasiar de alguma coisa que eu não sou,
isso.
sabe?
Porque é uma fantasia.
Exato. E eu sinto que hoje eu me permito testar muitas coisas que antes eu nem... Eu falava assim, ai, não vou usar esse negócio aí, nada a ver.
Eu não sei como eu comecei a te seguir, tá? Mas...
Faz tempo que a gente se
então,
segue, né?
Não lembro como, não lembro por quê. Eu não lembro. Mas eu lembro que não é... Não é muito antigo
uhum.
isso. Que me chamou a atenção, porque como eu sou uma pessoa que eu acho que eu nasci de tênis, eu lembro de um dia que você falou, cara, eu comprei um tênis.
Sim.
Eu estou usando um tênis. Assim, e aquilo foi uma coisa grande.
Foi.
Pra ti, assim. Aí eu fiquei...
Que maluca!
Que esquisita. Por que ela tá fazendo tudo isso em torno de um tênis? Mas
Sim.
é que isso é muito...
Vem disso.
Representativo.
Vem disso.
Né? Que é de, cara, estou me permitindo usar esse calçado que talvez eu sempre... tenha gostado,
Sim.
mas eu não me deixei. E hoje em dia você é super do tênis, né?
Muito. É o meu calcanhar de Aquiles
é
de gato se
é o
tênis.
Também.
Exato. E eu acho que é isso, assim. É engraçado tu falar isso, porque eu nem lembrava, mas é verdade. O tênis acho que foi uma grande virada de chave também de estilo pra mim.
Porque ele é muito simbólico, né?
Muito. É o conforto em primeiro lugar, né? No lugar que a gente mais... No lugar do corpo que a gente mais usa.
É o lugar
usa.
Que sustenta a gente.
Exato.
Né? Eu sempre achei estranho pisar desconfortável.
É, então.
E quando eu era obrigada a fazer isso, que eu fui obrigada muitas vezes na época do meu trabalho corporativo,
uhum.
eu nunca usei salto pra trabalhar, assim, no dia
Sim.
a dia. Eu dava um jeito de usar, sei lá,
Sapatinha.
Um bocassim, alguma coisa que não era salto, mas tem um evento do comércio exterior que é a Intermodal, que são,
uhum.
sei lá, quantos dias que você fica, é uma feira, e aí vem gente do mundo inteiro e toda vez tinha que precisar, e assim, é um evento que você passa o dia inteiro em pé, durante 3 dias seguidos. E eu era obrigada a ir de salto. E eu lembro
Sim.
que no final do último dia, eu sempre ficava assim...
Por quê?
Cara, que violência, meu Deus do céu. Porque sim, alguém escolhe usar isso todo dia.
Sim.
Sabe? E eu vejo as pessoas na rua meio cambaleando, com dor, em casamento tira. Por que que você tira? O sapato já vai, como que você não vai tirar, sabe?
Exatamente.
Por isso que eu vou de tênis em casamento. Porque
por isso que tu casou de tênis.
Por isso que eu casei de tênis. Então, e é muito simbólico isso. Porque, cara, é onde você pisa, é o que te sustenta. E deixar que alguma norma... Claro que dentro do meio não tem, tem vezes que você não tem que fazer, você tem que chorar e aceitar. Mas quando você pode escolher, cara, não se violente desse jeito. A menos que goste. Eu tenho uma amiga que ela amava, a Bruna. Hoje ela é super do tênis também. Mas ela falava... eu uso porque eu amo. Eu me sinto bem de tênis, eu acho que me empodera.
De salto.
De salto. Ela se sentia, sei lá, sexy, elegante. E era um sentimento gostoso. Ela andava bem de salto e tudo bem. Então, você usar porque aquilo te traduz, né? Te faz sentir bem, ok.
Sim.
Agora, pô, você podendo escolher... E né, uma coisa que é melhor e você não escolher, pô, não, já deu, já.
Não, Não, gente, sou muito team tênis. Amo. Eu amo usar, ver os teus looks, porque a gente tem a mesma paleta de cor, tu sabe disso, né?
Verão suave?
Exato.
Cadê a Ju? Minha maquiadora ali, ó.
Ela tá com o nosso rosa.
Ela tá com o nosso rosa, entendeu?
Ainda bem que eu não vim, porque eu ia vir com o nosso rosa,
então,
tá?
Então.
Ainda bem.
Paletando.
A gente já tá juntos.
É aquele rosa.
O Paguinho Leve 2.
Usurparam ele agora, exato, mas ele vai voltar pra gente.
Vai voltar. Mas aí é isso, eu acho que, tipo, a gente também vê mais referências hoje de tênis no ambiente corporativo e pra além do ambiente corporativo, que hoje pra minha vida é isso,
faz
assim,
mais
vai
sentido.
Pra além. Exato, exatamente.
Tá, e você vai casar? Ficou noiva? Você sempre quis casar?
Não, zero. A minha família é uma grande junção de casais e ex-casais, cara, é muito engraçado. Porque assim, a minha mãe, quando ela conheceu o meu pai, ele já tinha dois filhos, que são os meus irmãos mais velhos.
Uhum.
E ele se dava bem com a ex-esposa. E aí, a minha mãe e meu pai casaram, tiveram eu e meu irmão. Se separaram, são melhores amigos. Meu pai é amigo do meu padrasto, é amigo do meu ex-padrasto. Minha mãe é amiga da ex-esposa do meu pai. Então, tipo assim, é uma grande família buscapé. E eu nunca tive... Tanto que, na minha festa de 15 anos, eu fiz festa de 15 anos. Porque eu falei, gente, casar, eu posso casar 15 vezes, 20 vezes. Aniversário de 15 anos é uma vez na vida.
Eu não quis...
Sério? Ah, eu não sei. É que eu sou a única neta de muitos... A minha família é toda de homens. Aí tinha um simbolismo ali.
Uhum.
Enfim. E eu nunca tive muito isso. Porque pra mim, um casamento não era uma coisa que necessariamente perdurava. Ou que era necessário pras pessoas estarem juntas. Porque eu via que existiam muitas composições, assim,
sim,
sabe? Mas eu acho que quando a gente encontra uma pessoa especial...
Dá vontade.
Dá.
É.
Por exemplo, eu também nunca tive muita vontade de ter filho. Sempre foi uma coisa tipo assim, ah, se tiver tem, se não tiver não tem. Aí hoje também já é uma coisa que mudou um pouco pra mim, sabe?
Mas já decidiu, você quer ou tá ainda flertando com a ideia?
Eu ainda tenho Jill, então eu estou bem despreocupada com isso por enquanto.
E não tá pensando muito também?
Não, por enquanto não. Mas a gente pensa assim, tipo, a gente já conversa sobre e tal. Mas casar agora voltou não, né? Veio.
Sim.
Pela primeira vez veio uma vontade de fazer alguma coisa assim.
Que legal. E já tem data de casamento? Vocês
não,
vocês
nada.
Já marcaram alguma coisa?
Não, Ari, porque a gente comprou um carro. Casal comprar um carro, daí a gente comprar um carro.
É, tem isso.
Prioridades.
Mas a gente quer casar ou comprar uma bicicleta, né? Então, vocês já estão show no lucro
aí. É isso. Mas a gente quer fazer alguma coisinha assim. Não muito grande. Acho
até porque eu acho que é gostoso quando é menos, assim, gente.
Pessoas mais próximas e tal.
Que legal.
Sim.
E é isso. Agora você tá criando raízes em São Paulo. Uma sobrevivente dessa máquina.
Exato.
De moer gente. E eu acho, e muita gente acho que se encontra nessa história, eu me vejo muitas vezes aí também, porque a gente vem pra cá muito, parece que em dívida, né? E, uhum, e a gente se enrola em algumas situações por causa desse sentimento de se provar o tempo inteiro. E eu acho que muita gente vai se conectar, infelizmente, porque cada vez mais eu vejo pessoas relatando isso, né? Uma era de alta produtividade,
sim,
onde ninguém se permite ser iniciante, onde,
sim,
todo mundo acha que tem que ser incrível, sei lá por quê,
uhum,
mas enfim, estamos negligenciando muito, assim, essa... o resto da nossa vida, achando que todo o nosso valor tá voltado pro trabalho, né?
Exato. E eu acho que a gente acaba vivendo muito em função do trabalho. E assim, claro, ser autônoma tem muitas dificuldades. Muitas dificuldades, gente. Não é fácil. A instabilidade financeira, enfim.
E não é pra qualquer um mesmo,
não,
assim.
Não é pra qualquer um.
Não é, tem que ter estômago.
Exato. Mas eu acho que foi importante pra eu entender que o trabalho, ele é um meio, ele não é um ponto final pra mim.
É isso.
Tipo, ele é uma forma de eu conquistar outras coisas na minha vida.
Sim.
E não eu fazer... fazer a minha vida se mudar para conquistar coisas no trabalho, sabe?
Sim, é isso. Porque tem que ser um meio, né? Não o fim.
Exato.
Porque no final, o que que adianta?
Não, e assim,
um monte de dinheiro.
A gente é substituível, né, Ari?
Sim.
Em qualquer empresa. Okay. A gente é substituível. Mas na família, pra quem nos ama, a gente é só a gente, sabe?
É isso. Porque nós, nas empresas, somos uma função que a gente executa.
Exato.
Claro que tem diferenciais, mas no final do dia, é isso.
Exato.
Segue o baile. Antonella, eu vou te fazer a nossa última pergunta.
Tá bom.
Que é o que você precisa fazer, então, pra você não passar em branco nessa vida?
Ari, eu vou parafrasear a Manu, quando ela veio aqui, porque eu acho que a resposta dela foi maravilhosa. Que ela falou que ela já tinha feito coisas pra não passar em branco.
Uhum.
E aquilo, eu lembro quando eu ouvi esse episódio, foi muito marcante ela dizer isso, porque eu acho que a gente tá sempre em busca de algo, assim, sabe?
Sim.
É muito mais fácil a gente olhar pro próximo degrau do que a gente ver o tanto de degrau que a gente já subiu.
Sim.
E eu acho que eu já fiz muita coisa pra não passar em branco, sabe? Eu acho que eu consegui construir uma comunidade muito legal nas redes sociais. O meu grupinho no WhatsApp com as meninas, que é o Bonde das Exaustas, entrem lá, inclusive. É muito especial, tipo, o que elas conseguiram criar ali, o que a gente conseguiu criar. Acho que passar pelo burnout também e conseguir impactar positivamente as pessoas a partir disso, sabe? É isso, foi horrível, mas pelo menos eu tô conseguindo usar isso como um exemplo para que outras pessoas não passem por isso. Várias coisas, assim, sabe? Eu sou muito feliz com a minha vida. Eu tô muito feliz com tudo que tá acontecendo. Muito privilegiada, muito sortuda.
Sim.
E, claro, a gente sempre pode fazer mais coisas pra não passar em branco. Mas acho que se, tipo assim, se parasse por aqui, já tava ótimo.
Tá, sabe? Show. E eu acho que essa coisa, né, do... Muitas vezes, as melhores coisas que podem acontecer na nossa vida, elas vêm através de uma coisa muito ruim.
É.
E muita gente paralisa diante do horror, assim, da coisa ruim, da catástrofe, porque pensa, né, por que eu não mereço? E perde muito tempo na autopiedade, assim, uhum. Sabe? Naquele sofrimento. E que, cara, o sofrimento faz muito parte, mas a gente precisa usar essa força da dor como propulsor,
sim,
né, pra que a gente consiga mudar o curso das coisas, porque, cara, sempre o que vem depois de uma... Muito, né? Depois da tempestade, sempre o arco-íris. Mas sempre depois de uma grande... Porque é isso. Tá tão ruim que se você se permitir fazer alguma coisa pra além dali, já só vai melhorar, entendeu?
Sim. Então... Ari, eu vou ser muito... Vou falar uma coisa muito de stalker agora. Mas quando tu tinha o blog, em 2017, tu fez um post sobre isso. E eu lembro que tinha uma frase, assim, que a gente só sabe o que é bom depois que a gente passa por uma coisa ruim.
Sim.
E eu acho que é um pouco sobre isso, assim, sabe?
Claro, mas eu acho muito isso. Até porque... Tudo é referencial, né?
Exato.
Então,
exato.
Se você vive lá na cidade da Barbie, onde tudo é uma coisa meio sem emoção, assim.
Exato.
Tá tudo numa constante, tudo é linear, tudo tá sob controle. E aí, também, você não fica muito feliz, você não fica... Eu acho que é a partir de experienciar coisas ruins...
Sim.
Que a gente consegue saborear a coisa boa mesmo, sabe?
E valorizar ela.
E valorizar e reconhecer ela. Porque, senão, realmente...
Fica morno, né?
Fica morno. Mas é isso, eu adorei. Eu acho que muita gente vai se enxergar na sua história. E fico super feliz de você ter topado.
Ai, tô me sentindo muito lisonjeada de estar aqui. Obrigada pelo convite.
E eu que agradeço.
Foi,
gente,
muito especial.
Sigam a Antonella, é uma delícia. E, enfim, que esse, né, a história dela consiga ter servido pra alguma coisa, pra inspirar e ver que o que parece o fim da linha, às vezes é só o começo. Então, até o próximo episódio. Tchau!